Vamos recuar no tempo. Vamos até 1719. E na Inglaterra. Aquele tempo na Inglaterra, uma monarquia, muitos problemas. O rei, que passava a maior parte do tempo dele na Alemanha, nem falava inglês, aquele rei, George I. A situação na Inglaterra era muito complicada. Um poder grande era dado ao parlamento, as coisas estavam confusas e trações para muitos lados. De um lado, a Inglaterra expandia, os mercados expandiam, as navegações, havia a indústria têxtil incipiente e forte já desde então, as manufaturas, a urbanização, muitos deixavam o campo, o interior, rumo a Londres. Era uma época, como poucas vezes até então, eles tinham presenciado muitas mudanças. John Locke, ainda que não vivesse mais, havia falecido pouco antes, mas o pensamento dele era vigoroso então. Newton estava vivo nessa ocasião. E por toda a parte, a Inglaterra vivia esses novos ares, com muitos problemas, mas esses problemas se misturavam com esses novos ventos, novas brisas. Desde a moda, daquele tempo que se usavam aquelas roupas caras, muito adornadas, pareciam ainda um pouco da herança barroca, que então já declinava, não é? Inclusive na arquitetura, já havia um declínio da herança barroca, mas as roupas parecia prosseguir. Era o tempo das perucas, que se usava muito na Inglaterra, a maquiagem. Então ganha uma força como poucas vezes vista a educação. Lembrem que havia uma grande discussão sobre isso na ocasião, e a educação básica nessa ocasião já era oferecida para praticamente grande parte da população. Era um contexto complicado e que não suavizaria mais dali para frente. Nesse contexto, um autor, Daniel Defoe, ele, com uma vida, aliás, que faz jus a quase o sinônimo dessa época, mas sempre com muitos problemas, praticamente sempre em vias de ser preso, um casamento complicado, muitos filhos. Ele escreve, então, aliás, ele escreveu muitas, centenas de obras, mas essa obra que veremos hoje, Robinson Crusoe, de 1719, é uma obra que nos faz um retrato de uma época, nos pinta um retrato de uma época que se traduz em vários elementos e, em algumas partes, explica muito do que viria para a humanidade nos tempos seguidos. Hoje, uma obra dessa, inteiramente incorreta do ponto de vista político, dificilmente seria publicada hoje pelos editores da nossa época, mas precisamos compreender. Estamos falando de 300 anos passados, um outro contexto, uma outra situação. Não é? O Daniel Defoe nos conta a história. Uma história que ele faz questão de apresentar como autobiográfica, tanto do Robinson Crusoe como dele, que nós vemos muitos elementos dele no próprio personagem, desde a educação que ele teve, os problemas com a família dele, muito disso passa para lá. O Robinson Crusoe era um jovem, 18 anos, com forte objeção por parte dos pais. O que ele faz? Ele resolve sair pelo mundo. Era um dos grandes sonhos dos jovens de então, jovens ingleses, jovens de Londres. Havia toda uma vocação para o mar. Os problemas surgem já nas primeiras páginas, quando ele descreve começando a aventura. Ele conta onde ele nasceu, na cidade de York, uma família boa, originária daquela área, conta dos pais. Conta da origem do nome. conta como nasce nele essa propensão, vocação para o mar. É muito importante contextualizarmos aqui alguns elementos que surgem ao longo da obra e que vão se aprofundar cada vez mais. Lembrem que a religiosidade, então, a igreja na Inglaterra era estatal e, como é até hoje, não é? O rei, que é o governador da igreja, e havia muitos problemas entre presbiterianos, anglicanos, católicos. Né? Os católicos eram perseguidos na ocasião e havia uma lei de tolerância que foi instituída que amenizou parte dos problemas, pelo menos quanto aos protestantes. O fato é que o próprio escritor Defoe questiona muito essa autoridade, essa maneira difícil de lidar com essas coisas. E no livro há uma profunda conversação. Lembrem que entre presbiterianos, entre protestantes, a conversação com Deus pode se fazer direta. E é o que nós encontramos em boa parte da obra. Ele conversa muitas vezes com Deus, mostra suas culpas, suas mágoas, porque o pai dele pediu para ele não fazer isso. Vamos ver o texto. Pediu para ele não sair pelo mundo, ficar com a família. Sendo o terceiro filho da família, sem formação em nenhum ofício, desde muito cedo minha cabeça começou a se encher de pensamentos aleatórios. Meu pai, um homem muito idoso, deu-me certa instrução, até onde geralmente chega a formação em casa e numa escola gratuita da província. Ele queria que meu futuro fosse dedicado ao direito, contudo, a mim não me satisfaria nada menos que seguir para o mar. E é o que ele faz. Pega um barquinho até Londres e dali ele vai para o mar. Ah, o que acontece então? O pai dele, essas páginas iniciais são belíssimas, porque um pai amoroso e um pai muito sábio orienta o filho conforme ele quer dizer para o filho que, lembrem que nessa ocasião, a sociedade inglesa era constituída de castas. Né? Então o pai orienta o filho, diz: olha, meu filho, não é bom ser nem de uma casta da classe muito que tem muitos problemas e nem de uma classe privilegiada. É interessante ser o que hoje nós chamamos de classe média. Ele disse que ali poderia se exercer a temperança, o equilíbrio. E outras coisas, e tudo isso ele tinha, ficando com os pais. Afirmou meu pai também que a temperança, a moderação, a calma, a saúde, a sociedade, todas as diversões adequadas e todos os prazeres desejáveis eram bênçãos destinadas apenas às posições intermediárias da vida. Desse modo, os homens passavam em silêncio e sem grandes problemas pelo mundo e deixavam em conforto, sem o impasse dos grandes trabalhos das mãos ou da cabeça, nem submetidos a uma vida de escravidão em troca do pão de cada dia. Tudo isso ele deixa para trás. Aliás, no livro, o Robinson Crusoe esteve aqui no Brasil. Ele se torna proprietário de escravos, ele comercializa escravos. Numa época muito diferente da nossa. E ao ler o livro, o autor nos mostra o perfil de uma época que precisava viver com hoje o que seria um paradoxo inconcebível. Naquela época, homens como ele viviam essas coisas, e comprando escravos, como ele fez, Robinson Crusoe, né? E outras coisas mais. Como conciliar isso com a fé em Deus, com a sociedade fraterna? Como fazer tal coisa? Pois a obra que pinta um retrato de uma época problemática, uma época que originaria alguns dos problemas graves que hoje ainda temos que lidar, o autor vai descrevendo. E no cotidiano nós vamos compreendendo esses fatores e outros. Ele diz que o pai o pressionou quanto pôde. E ele resolve insistir na ideia de viajar e me estabelecer em uma terra de acordo com a vontade, etc. Ai de mim, ele fala. Em poucos dias, esta minha vontade de seguir as orientações do meu pai desapareceu. E aí ele não, nada mais o segurava e ele foi embora. Muito, aliás, logo na saída ele já encontra todos os problemas que o pai, que o amaldiçoa, diz que ele encontraria. Coitado, ele passa por horrores durante essa viagem. Ele vai para a África, ele vem para o Brasil. Aliás, ele se torna escravo na África e fica amigo daquele que o escraviza e ele passa por esses infortúnios. Acaba fugindo um dia de barco, passa por naufrágios, ele passa por muitos problemas. Aqui a obra de Defoe começa a falar mais de perto com alguns elementos muito profundos da existência. Pois o Robinson Crusoe, ele acaba numa destas peripécias dele, com o barco de novo afundando. Todos morrem. Apenas ele sobrevive em uma ilha no meio do oceano, provavelmente no nosso mar do Caribe, completamente sozinho. Somente ele sobrevive. E ele vai nos contar como foi essa experiência dele do barco afundar e de ele chegar na ilha. Ele disse que, aliás, foi assustador. E ele, desde ele, muito cedo, ele tinha, nas primeiras viagens de barco, ele já passou horrores. E ele tinha muito medo, ele foi desaconselhado a seguir por esse caminho. Mas, contra tudo, ele quis, insistiu em seguir pelo mar. Quando o barco finalmente, então, esse afunda, ele acorda já em terra firme, depois de passar horrores, ele diz: eu estava em terra firme, salvo e protegido. Ergui os olhos para o céu, agradeci a Deus por ter me salvado numa situação em que, pouco antes, caberia pouca esperança. Acredito que é impossível exprimir fielmente por escrito como se dão os êxtases e transportes da alma quando ela se vê deste modo, retirada de um perigo praticamente mortal. Não me admiro mais com o costume corrente, isto é, quando ocorre a comutação da pena de um malfeitor já amarrado e com a corda amarrada ao pescoço, prestes a ser executado. Esta história, Defoe tirou dos jornais da época, de um jovem que ficou 4 anos numa ilha, foi resgatado e depois conta minuciosamente tudo o que ele passou. É de lá que ele tem a ideia dessa história, que é escrita em folhetim primeiro e depois na forma deste livro, que rapidamente encantou. E aliás, é muito bem escrito, ainda para os nossos dias. É uma leitura que corre provavelmente solta para grande parte dos leitores. E Defoe nos mostra algo muito, muito que para nós hoje serve e traz várias lições. Quando este náufrago, Robinson Crusoe, para nesta ilha no meio do oceano, sozinho, dá graças a Deus que ele sobreviveu. Um homem que não tem instrução, ele não sabe construir nenhuma barraca, uma casa, nada. Ele não sabe construir um móvel. E ele para no meio dessas ilhas, numa ilha cheia de. É costume ter animais que os piratas às vezes deixavam numa ilha, ou mesmo embarcações mercantis deixavam cabras, porcos em ilhas. Depois, quando parassem ali, terem esses animais, mas isso acabavam esses animais acabavam ficando lá. Então, ele encontra cabras selvagens nessa ilha e muitas aves. O que faz esse homem? Segundo o modo de entender de Daniel Defoe, que era um homem que defendia as navegações, o comércio, a expansão, seu parlamento, não gostava de restrições ligadas tanto à igreja quanto também aos reis, naquela época, que assumia muito daquele preceito que insurgia, segundo o Daniel Defoe, o que um homem desses faz numa situação dessas é reconstruir aquilo que ele tem. Vejam, ele está numa ilha deserta, sozinho. Ele ficaria nesta ilha praticamente 3 décadas. Só ao final ele vai encontrar o Sexta-feira. Então ele fica muito tempo sozinho. E o que ele faz? Ele reconstitui e adapta à ilha tudo o que ele havia deixado na Inglaterra, tudo contra o qual ele havia se rebelado, tudo aquilo que ele deixou para trás. Ora, mas foi tão longe para refazer? Porque já que foi tão longe, se rebelou contra valores, contra preceitos, o próprio pai pedindo para ele ficar, a mãe rezando para ele ficar, ele abandona tudo. Por que então, ao chegar aqui, ele, ao invés de construir agora algo inteiramente diferente, na verdade o que ele faz? É uma proximidade imensa, e as páginas do livro nos mostram como ele faz isso. Quando acordei, já estava claro, o tempo estava bom e a tempestade havia passado, de maneira que o mar não se mostrava agitado como antes. Contudo, o que mais me surpreendeu foi que a cheia da maré tinha desprendido o navio das areias, onde havia encalhado, empurrando quase até o rochedo que ficava a mais ou menos 1,5 km do ponto onde eu me encontrava. O qual mencionei antes que no choque contra ele eu me machuquei. Como o navio ainda dava a impressão de se manter a prumo, decidi subir a bordo para, pelo menos, poder resgatar alguns pertences necessários devido à minha situação atual. Observem, por favor, o que ele vai buscar no navio? Essa seletividade que ele vai fazer, esse inventário existencial que ele vai fazer, fala muito do que um homem daquela época levaria, construiria, reproduziria para onde quer que fosse. Defoe mostra muito, a partir daqui, de como este homem que viria para a América do Sul, para a América Latina, para a África, para a Ásia, como ele se relacionaria, como ele reconstruiria coisas, como ele se associaria a esses mundos que ele não conhecia. E, na opinião desse autor, a maneira de fazer isso era dominando, reproduzindo os elementos. Mas no caso do Robinson Crusoe, também é assim, uma vez que ele negou e abandonou tudo. Ele conta o que ele vai buscar no barco. Ele vai buscar no barco não é alguém que negou uma sociedade, que virou as costas, seguiu um outro caminho. O que ele vai buscar no barco é a afirmação daquilo que antes ele havia negado. Vamos ver. Fui atrás de munição e armas. Havia duas ótimas espingardas de caça, duas pistolas na cabine do capitão. Essas eu guardei primeiro, com algumas pólvoras e um saco de balas, bem como duas velhas espadas cobertas de ferrugem. Sabia que havia 3 barris de pólvora a bordo, mas não sabia onde o artilheiro guardava-os. Não foi só isso que ele pegou. Ele pegou muitas outras coisas, coisas que mais adiante, em outras páginas à frente, ele vai inclusive nos contar. Olha, também tinha coisas pequenas como papéis, canetas. Na época não eram canetas, eram penas. Ele conta muitas coisas que ele pega, para nós as mais insignificantes, para ele muito significativas. Então ele escreve: descobri também que a ilha onde eu me encontrava não tinha plantações e, por muitos sinais, percebi que era desabitada, exceto por animais selvagens. Todavia, eu não avistei nenhum. O interessante era a abundância de aves, mas não conhecia suas espécies, nem mesmo quando as matei, soube dizer quais delas serviriam para comer. No caminho de volta, alvejei uma ave grande que vi empoleirada numa árvore ao lado de um bosque. Deve ter sido a primeira arma de fogo disparada lá, desde a criação do mundo. Assim que as tirei, de todas as partes da mata ergueram-se milhares e milhares de aves, de muitos tipos, produzindo uma algazarra tremenda, cada uma gritando de acordo com seu canto. Entretanto, nenhuma delas era um tipo que eu reconhecesse. Cada vez mais, à medida que o tempo passa, ele se torna mais e mais um habitante da Inglaterra que ele deixou para trás. Mais e mais como muitos dos ingleses que saíram pelo mundo, em suas colônias, como se comportavam, cada vez mais. A tal ponto, parece, em determinados momentos do livro, é de se perguntar: qual é a diferença, então, de ter saído? Há muitas respostas para isso, e a obra nos mostra algumas. Até para conhecer, até para experimentar se poderia ser diferente. Mas Defoe faz uma crítica ao homem de sua época. Não é? Ele mesmo, aliás, em outros textos, vai criticar posturas como estas que aqui ele descreve. Ah, ele continua indo várias vezes àquele navio enquanto ele pode. Isso não será por muito tempo. Então ele vai e busca tudo que ele acha que ele precisa ali. Como da primeira vez, no depósito do carpinteiro, eu encontrei dois ou três sacos cheios de pregos e cravos, um macaco de rosca, uma ou duas dúzias de machadinhas e, acima de tudo, uma coisa utilíssima chamada pedra de amolar. Prendi todos esses objetos juntos, além de várias coisas pertinentes ao artilheiro de bordo, especialmente dois ou três pés de cabra de ferro, dois barris de balas de mosquete, sete mosquetes e mais uma espingarda de caça. E aí continua descrevendo para nós esse inventário que ele traz para a ilha. Ora, ele estava numa ilha que ele nem conhecia, com inúmeros recursos de toda a ordem, com inúmeros elementos, novas vizinhanças. E o que ele faz, ele reproduz. Isso não é apenas um ambiente externo. Por dentro ele faz isso. Daniel Defoe conta, e o Robinson Crusoe, durante toda a obra, faz diálogos com Deus. Ora, ele se culpa muito por ter. Ele acha que ele é castigado. Em vários momentos ele acha que tudo que aconteceu com ele é castigo. Em outros momentos ele acha que não, que foi uma bênção, porque afinal ele se salvou, todos morreram no barco. Ele fica nesses diálogos que ele faz com Deus, ele não sabe direito como se localizar. Em 13 dias que eu estava na ilha, subi 11 vezes a bordo do navio, apanhando tudo que era possível ser transportado por duas mãos. Embora eu acredite que, tivesse o tempo continuado firme, eu acabaria trazendo o navio inteiro para a ilha, pouco a pouco. Muito significativo esta passagem, não é? Seria a mesma postura alguém que desejasse construir tudo de novo, diferente? Em filosofia clínica, nós estudamos um dos procedimentos chamado reconstrução. Algumas pessoas terminam um relacionamento, terminam uma atividade, terminam uma etapa da vida, saindo dali, dizendo a elas mesmas que vão reconstruir agora e vão fazer tudo de uma maneira muito diferente do que foi. Só que muitos procedem exatamente como Daniel Defoe nos conta aqui no Robinson Crusoe e acabam reproduzindo quase da mesma forma. E depois se perguntam: como pode? Fizeram tudo diferente, no entanto está tudo tão parecido no relacionamento, no trabalho, na vida. Uma das explicações, e não a única, pode ser essa que estamos vendo aqui. Mas ele, nessa efervescência, nesse trabalho, ele não se dá conta de nada disso. Finalizar tudo isso me tomou muito trabalho, muitos dias. Preciso voltar a outras coisas que também me vieram à mente no mesmo período. Aconteceu que, depois de ter feito os planos para armar a minha tenda e abrir a caverna, uma espessa nuvem começou a despejar fortes chuvas. Tendo construído meu cantinho, julguei absolutamente necessário me prover de um lugar onde pudesse fazer fogo, acumular lenha. O que fiz nesse sentido assim como de que maneira ampliei minha caverna e tudo mais que cuidei, hei de relatar a seu tempo. É no diário dele, que vem logo em seguida, ele escreve o diário e reconstitui tudo isso que ele está nos contando aqui e outros elementos mais. Tinha muitas razões para considerar uma determinação dos céus que naquele lugar desolado e dessa triste maneira eu devia chegar ao fim dos meus dias. As lágrimas escorriam abundantes por meu rosto quando eu refletia sobre tudo isso, e às vezes eu indagava a mim mesmo por que motivo a providência podia destruir suas criaturas de modo tão completo e lhes causar tamanha desgraça, tão completamente abandonadas, tão inteiramente deprimidas, que não seria racional sentir qualquer gratidão por uma vida assim. No entanto, alguma coisa logo me ocorria para conter e reprovar meus pensamentos. Particularmente um dia, caminhando com a espingarda na mão, vinha muito absorto ao tema da minha situação presente quando a razão, por assim dizer, argumentou comigo no sentido oposto e me disse: bem, tu te encontras numa situação deprimente, é verdade, mas por acaso te lembras de onde está o resto de nós? Não eram 11 a bordo daquele barco? Onde estão os outros 10? Por que não se salvaram eles e te perdeste tu? Por que foste escolhido? Será melhor estares aqui ou lá com eles? Apontei para o mar e concluí que todos os males devem sempre ser avaliados junto com o bem, para que neles se encontre, assim, comparados com o que lhes poderia ser pior. Este discurso lembra muito o que estava acontecendo na Inglaterra, chamado iluminismo, não é? A racionalidade, as reformas filosóficas, as reformas sociais, a razão entronizada, a razão como defesa dos argumentos. Aqui ele mostra como ele argumenta, inclusive com a fé dele, com Deus, com tudo que se passava a partir da racionalidade. Um discurso que hoje, nos nossos dias, se torna muito falido, cada vez mais falido em muitos âmbitos, querer que a racionalidade explique tudo. Na época dele, ela estava subindo essa ladeira para ainda alcançar um ápice. Ah, ele fica contente num dado momento. Ele diz que ele tem tudo que ele precisava e ele oscila várias maneiras aqui, até que ele começa a se dar conta, via razão, dos problemas. Um dos problemas, o tempo, com o iluminismo, com as expansões mercantis e outros elementos que surgiam, era muito importante a marcação do tempo. Como ele faria? Então, ele resolve fazer uma marcação. Esta é uma das partes impressionantes da obra. Há muitas. Esta é uma delas, porque a maneira simbólica como ele faz o calendário associado à religião é algo digno de nota. Ele então coloca, vejam como ele faz, num poste alto, o qual eu transformei numa grande cruz, depois plantada no ponto onde coloquei o pé em terra pela primeira vez, escrevi a seguinte frase: desembarquei neste lugar no dia 30 de setembro de 1659. Nas laterais desse poste de secção quadrada, fazia um talho por dia com a minha faca. A cada sétimo dia, o talho era duas vezes mais comprido que os demais, e a cada primeiro dia do mês, duas vezes ainda mais comprido que este. Assim, construí e mantive meu calendário, ou minha contagem do tempo, conforme as semanas, os meses e os anos. Lembra que ele pegou lá no navio muitos instrumentos como bússolas? Ele tinha quatro bússolas lá para se nortear em livros, entre os quais três Bíblias, que ele tinha na bagagem dele. Bem, ele reproduz isso de maneira muito profunda, cada vez mais, a tal ponto que indagamos, mas isso é chegar a um novo mundo? Cadê o novo mundo? O novo mundo praticamente é aniquilado em prol de tudo aquilo que chega. algo que mudaria muito para os nossos dias. Com ele, há um momento marcante, decisivo também na obra, que é quando, depois de estar instrumentalizado, ele começa a notar que ele não está sozinho. Ele acha ossos, depois acha outros, uma fogueira. Ele começa a desconfiar e depois ele tem provas de não estar sozinho. Até que um dia, caminhando pela praia, uma das cenas mais marcantes nas peças de teatro, nos filmes sobre isso, nas animações e no livro, quando ele encontra uma pegada na praia.
Lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. The scriptures came meaningless to my eyes. The world seemed but a whirling ball, its oceans and continents a green scum, and myself of no purpose, of no meaning. Years of loneliness, now trembling at the very apprehension of seeing another human. How mad men are possessed by fear. I even scattered my tame cattle so they would not betray my presence.
Quando ele encontra pegada. Observem como ele reage ao encontrar a pegada. Fica apavorado, assustado. Ele reage como alguém que fica feliz por ter encontrado alguém. Logo ele, que ensina até o papagaio algumas palavras, tamanha a solidão dele. Ele queria ouvir, então ensina palavras ao papagaio. E agora ele se torna completamente, fica exasperado. Procura de todas as maneiras se proteger, se vê ameaçado. Defoe está nos contando como uma sociedade que se expandia numa época, há 300 anos, como era usual. Esse conquistador, esse colonizador, ele não vinha para trocar, como provavelmente hoje, nas melhores premissas, quando algo dessa natureza ainda ocorre, nós fazemos. Não mais como colonizadores. De outra maneira, por alteridade, por reciprocidade, por outros recursos. Defoe mostrava que naquela época não era assim. Era alguém que chegava, colocava suas ideias, às vezes à força, dominava, E era dessa maneira que era feita essa expansão, que era razoável segundo a compreensão daquela época. Hoje é extremamente ofensiva, proibitiva nos nossos dias. Importante recuarmos e vermos como a humanidade caminhou, como está caminhando, o que disso ainda tem a ver conosco, o que disso nada mais tem a ver conosco. A pegada que ele encontra é de alguém que depois ele vai dar o nome de Sexta-feira. E na relação dele com Sexta-feira, que é um índio, nós vemos então essas lições de uma maneira ampla, de modo a não deixar mais dúvidas sobre o que está acontecendo. Numa parte muito avançada do livro, quase 200 páginas depois, ele vai nos contar desse encontro com Sexta-feira. Ele vai educar Sexta-feira, imagine. Ele não vai ser educado por Sexta-feira, ele vai educar Sexta-feira. Ele não vai aprender com Sexta-feira, ele vai ensinar Sexta-feira. O nome é porque ele encontrou o índio numa Sexta-feira. E aí, nós estamos diante de uma dimensão que, para os nossos dias, causa uma introspecção, um pensamento que muitas vezes nos levará à tristeza se não entendermos que naquele momento ele não tinha como ir além disso. Ele estava em conflito. Os diálogos dele com Deus não. Aliás, há páginas aqui quando ele ensina Sexta-feira a falar inglês. Sexta-feira começa a questionar uma série de coisas e ele não sabe o que fazer. Mas Defoe nos mostra também que ao agir assim, na interseção que ele tem com Sexta-feira e depois com outros, ele também se deixa aprender, ele também se deixa ensinar. Algo que ultrapassa o próprio controle que ele achava ter sobre a situação. Fiz Sexta-feira entender que eu ia atirar na ave e matá-la. Isso depois que ele encontra. E ele se estabelece uma interseção. Aliás, ele tinha medo de Sexta-feira. Ele acorrentava Sexta-feira. Ele tinha desconfiava. Ele não acreditava, não confiava. Foi aos poucos que isso começou a acontecer. E acontece quando ele se certifica de que o outro está, de certa maneira, sobre os cuidados dele, sobre a censura dele, sobre o mando dele. É aí que ele começa a confiar, de fato, tira as algemas das pernas de Sexta-feira, mas aí, claro que muitos séculos depois, com leitura como Em Casa Grande Senzala e outras obras, nós já sabemos que, na verdade, as correntes não estavam propriamente nas pernas de Sexta-feira, mas também naquele que acorrentava, numa triste situação em que todos estão acorrentados. Ele conta. Então, que ele vai atirar no, no, na ave. Assim que viu o papagaio cair, ficou novamente muito assustado, apesar de tudo que eu tinha acabado de lhe mostrar. Eu descobri que ele estava surpreso por não ter visto eu colocar nada dentro da arma, provavelmente achando que aquela coisa devia ser mágica de algum jeito, capaz de abater homem, animal, ave, qualquer coisa próxima ou distante. Depois de apresentar a carne de cabrito, lembrem que Sexta-feira, assim como outros, tinham hábitos que para ele causavam horror sobre alimentação. Em que muitos filmes essas coisas são retiradas, né? Muitas obras, adaptações para crianças, animações, não colocam certas partes da obra que vão assustar pela maneira. Então ele procura mudar os hábitos alimentares de Sexta-feira, mostrando para ele carne assada, e outras coisas, como fazer esse fogo e tudo mais. Foi, aí ele conta que aos poucos, né, eles ficaram lá um longo tempo. Este foi o ano mais prazeroso que tive naquela ilha. Sexta-feira começou a falar inglês muito bem e a entender os nomes de todas as coisas que eu lhe pedia, de todos os lugares aos quais precisei mandar que fosse. Chegou até mesmo a travar boas conversas comigo. Em pouco tempo, recomecei a encontrar o uso da minha língua, que antes tinha tão pouca oportunidade de usar. melhor dizendo, a fala. A relação deles não era uma relação de amigos de igualdade, ainda que aos poucos fosse se instituindo também isso. Era uma relação de quem manda, quem obedece. Robinson reproduzia aqui muito, em alguns momentos até muito pior do que aquilo que ele havia negado quando saiu de casa. Então eles começam a dialogar. E nesses diálogos nós vemos uma esperança para o mundo se abrir, como se abriria em muitos lugares e como continua se abrindo. Por exemplo, ele achava muito esquisita a ideia de Deus que o índio tinha, que o sexta-feira. Ele diz, questionei quem tinha criado o mar, o chão que nós pisávamos, as montanhas e as florestas. Ele me respondeu que tinha sido um homem anciano chamado Benamuki, que vivia além, para além de tudo. Não conseguia descrever essa pessoa, ou ser, seja lá o que isso fosse. Sabia falar somente que era muito velho. Muito velho, mais velho, disse ele, que o mar, a terra, a lua e as estrelas. Se esse velho tinha criado todas as coisas, perguntei-lhe, por que todas as coisas não lhe prestavam adoração? Sexta-feira, com uma expressão muito séria e inocente, ele me disse, todas as coisas dizem ó para ele. Eu perguntei se as pessoas que morriam naquela terra iam para algum lugar, e ele respondeu que sim, que todas iam para onde Benamuki estava. Então perguntei se os prisioneiros, as pessoas devoradas por eles, também iam para lá, e ele respondeu que sim. Então ele achou isso um absurdo e disse que ia passar a ensinar ao sexta-feira, de fato, quem era Deus e todas as coisas. Só que ele não esperava que sexta-feira o surpreendesse com atitudes que ele mesmo já não tinha. Por exemplo, eu lhe contei que Satanás era inimigo de Deus no coração dos homens e usava todas as suas forças para derrotar os grandes desígnios da providência, causar o dano ao reino de Cristo sobre a terra. Mas, perguntou sexta-feira, amo, não, ele chamava o Robinson de amo, né? Amo não diz que Deus é mais poderoso, que é muito mais forte que o diabo? Sim, eu respondi, Deus é muito mais forte que o diabo. Deus está acima do diabo e por isso pedimos a Deus para nos livrar do demônio, mas para nos fazer resistir às suas tentações e extinguir a sua maldade. Sexta-feira, então, me perguntou, mas se Deus, tão forte, mais poderoso que diabo, por que Deus não mata diabo? Para que ele parar, para fazer ele parar de fazer maldade? Eu não estava esperando essa pergunta. Afinal, embora já estivesse velho, era novo na função de professor e mal qualificado como casuísta. Então ele pede um tempo para sexta-feira, vai pensar, depois volta com uma explicação que não convence de jeito nenhum. Ele mesmo se dá conta. Sexta-feira continua questionando e ele acaba abandonando essas histórias que ele queria ensinar sexta-feira e para muitas outras coisas também, porque ele se dá conta de que na alteridade, no diálogo, algumas outras coisas se abrem na alma humana, na transcendência, nos caminhos para Deus e outras coisas, né? Lembrem que como presbiteriano, ele mesmo tinha graves queixas, né? A sua própria igreja, a maneira como controlava, e agora ele se vê fazendo praticamente as mesmas coisas. Algumas páginas adiante, ele volta ao assunto e diz para sexta-feira, olhe, Deus vai castigar seriamente o diabo. Há um julgamento à sua espera e ele será lançado no abismo, onde irá queimar eternamente. Obviamente, isso não foi suficiente para a sexta-feira, que retrucou, repetindo minhas palavras. Mas eu não entendo isso, no fim. Por que não matar o diabo agora? Por que demorar tanto? E aí recomeçavam toda a história de novo. Durante todas as conversas, eu tinha consciência de que havia mais sinceridade do que conhecimento nos meus métodos de instruí-lo. Devo admitir que, a meu ver, todos os que atuam da mesma forma acabam descobrindo, ao me dispor a lhe ensinar o que eu sabia, Eu também me informava e me instruía a respeito de muitas coisas que antes eu não tinha conhecimento, ou coisas que eu não tinha parado para pensar mais profundamente. Ou seja, Daniel Defoe nos diz: o mundo, nesses encontros, mesmo que dolorosos, terríveis, injustos, de dominação, ainda assim, muitos elementos para a transcendência se abrirão. Ah, depois que sexta-feira e eu ficamos mais próximos, ele se tornou capaz de entender quase tudo o que eu lhe dizia e falar muito bem comigo. Embora em inglês imperfeito, contei-lhe a minha história, focando na minha chegada àquele lugar, na maneira que eu vivia e como fiz para construir minhas fortificações. Revelei o mistério, pois para ele era um mistério, a pólvora, as balas. Ele ensinei a atirar. Dei-lhe uma faca, com a qual ficou encantado. Fiz-lhe um cinto com um ilhós do tipo que na Inglaterra é usado para prender ganchos. Para prender nesses ilhós, ao invés de um gancho, eu lhe dei uma machadinha, que não era só uma ótima arma em algumas circunstâncias, como mais útil ainda em outras, visto que servia para vários propósitos. E aqui ele nos coloca os dilemas, os problemas dessas lições. Vou partilhar a tela com vocês para vermos uma parte final, significativa, ilustrativa desses encontros e desencontros. Lembrando, era uma outra época. Hoje nós, só o fato de conseguirmos fazer esta crítica mostra que caminhamos um pouco. Precisamos caminhar muito mais no nosso humanismo, nos nossos desenvolvimentos.
How pleasant it was, once more to have a servant. Friday, what's this?
Milk.
And this?
Bread.
No, Friday, use a fork.
Friday,
what's this?
Plate.
This Friday?
It's good Friday. Very good.
See.
Inside, black line.
It is your land, your nation.
Inside, no.
There. But with this, it appears near. There is your nation, your people.
Oh, happy. There's in my nation, my people.
Why do you always come hither, to this island?
God says, only good place after kill here.
And you would like to go back to your nation?
Yes, oh yes, like go back Friday. Friday happy there see my people.
I understand. Why are you here, Friday? What do you want?
Smoke, good for master, good for Friday.
Go. If you want something again, ask me first. Truly remembered my promise that he might smoke. Say you want to go away, go back to your own nation. But you want to go back to your people.
Yes, go with you, only with you.
They kill me.
I tell you, save life, you friend.
They'd still kill me.
No, no, kill. My people obey Friday. Friday, love master, always.
I cannot hold you here by force. Perhaps it will be better if you go back.
You think? Kill Friday.
What must I kill you for?
Take! Kill Friday! No, send Friday away.
Friday. Forgive me, Friday. Forgive me. I want you to be my friend. I will never leave here. But if you want to go, do so.
Tilly, take it.